Eu vou fazer sem touca. Eu ia colocar a touca, mas vai ser legal.
A primeira vez que eu ouvi falar do Mano Davin foi quando um amigo me disse que um streamer que ele gostava tinha tomado um strike no YouTube. Strike é quando um canal leva um tipo de advertência na plataforma por infringir regras, ficando fora do ar por um tempo. O motivo é que ele tinha feito um vídeo reagindo ao vídeo de rotina de uma pessoa. Essa pessoa não gostou, se sentiu prejudicada e denunciou o vídeo dele. O canal ficou um tempo fora do ar por isso, mas voltou. Eu fiquei curioso e fui atrás de entender quem era esse tal Mano Davin. Entrei no canal dele e o que vi foi um cara magro, barbado, que usa um óculos de aro preto e na cabeça um chulo, aquele gorro típico de alguns povos do Peru e Bolívia, sabe? Nos vídeos dele, o Davin reage e assiste a conteúdos de outras pessoas de maneira bem ácida, fazendo piada com praticamente tudo e se intitula O Rei do Chorume da Bolha Tech. Eu confesso que pensei, nossa, não gosto desse tipo de conteúdo, o cara vive de ficar diminuindo o trabalho dos outros. Só que alguma coisa no jeito que ele estava fazendo os vídeos ali me chamou a atenção, e por mais que eu tenha tido essa má impressão inicial, eu continuei ali de longe prestando um pouco de atenção no que ele estava fazendo. Até que um dia passou um vídeo dele na minha timeline onde o Davin criticava uma pessoa que estava vendendo cursos de programação, fazendo uma promessa muito forte. Daquelas que não são necessariamente impossíveis, mas que estão longe de serem fáceis, do tipo: faça meu curso e ganhe um salário de 5 mil reais em 6 meses. É possível isso acontecer? Com certeza. Só que tá longe de ser a realidade da maioria das pessoas que vão fazer esse curso. E ele estava ali criticando essa pessoa e externalizando a coisa de uma forma que muitas vezes eu já pensei, mas eu não tive a coragem de falar publicamente. Nesse dia, fui olhar com mais calma seu conteúdo e percebi que ele estava construindo uma audiência bem legal em pouco tempo de YouTube, já com mais de 30 mil inscritos em coisa de 2 meses de canal. Comecei a seguir ele e mandei uma mensagem parabenizando pelo trabalho. Perguntei algumas coisas e descobri que esse movimento todo de se tornar YouTuber e streamer tinha sido uma coisa meio ao acaso, que ele estava fazendo tudo sozinho e não tinha muita ideia do impacto, do alcance que ele estava conseguindo construir. A partir desse dia, a gente começou a conversar e trocar mensagens, e aí eu fui conhecendo o David, um cara bem diferente do Mano Davin. Um cara que estava conseguindo criar um conteúdo original e diferente do que a maioria dos creators em tecnologia fazem atualmente. E um cara que estava ao mesmo tempo animado com tudo isso e também um pouco perdido. Afinal, ele é desenvolvedor há 17 anos e nunca se envolveu com criação de conteúdo antes. E, como eu disse, ele não tinha muita ideia do impacto do que estava fazendo. A minha vontade, quando eu percebi essas coisas, era de me aproximar desse cara para tentar ajudar ele de alguma forma, para tentar direcionar ele para o caminho certo, entre muitas aspas. Eu digo isso porque eu sinto que o tipo de conteúdo que ele cria, esse de crítica e às vezes até deboche, pode ser perigoso dependendo do jeito que é feito. E o perigo, na minha opinião, tá muito mais em como a audiência vai reagir ao que ele fala do que qualquer outra coisa. Quando você tem influência sobre uma grande massa na internet, você pode mover montanhas, tanto pro bem quanto pro mal. E aí que tá o perigo. Mas o David tá ciente disso. Desde que ele começou a criar até agora, ele já se deu conta de muita coisa e hoje percebe o impacto do seu trabalho e a responsabilidade que precisa ter com esse poder. Hoje a gente vai conversar aqui com ele sobre carreira, criação de conteúdo e o que é que faz a gente levantar da cama todos os dias para trabalhar. Olá jovem, eu sou o Gabs Ferreira e no episódio de hoje, Mano Davin, o anti-herói que ninguém pediu, mas que talvez a gente precise?
Meu nome é David, eu trabalho como criador de conteúdo, conhecido como Mano Davin. Eu estou há 17 anos no mercado de tecnologia. Passei por fábricas de software, startups em bootstrapping, empresas de médio porte, big techs, consultorias. Passei pelas carreiras de dev, tech lead, technical product manager. E atualmente eu sou back-end e criador de conteúdo e estou enfrentando uma crise de identidade nesse exato momento.
Te entendo perfeitamente, cara. É, o David e o Mano Davin, então, são pessoas diferentes.
Sim. Esse é o grande segredo.
E o Mano Davin, ele surgiu recentemente ou ele já existe aí dentro do David há um tempo?
Existe. Porque o David é a pessoa que tá nas empresas e tal. Geralmente eu faço uma piada ou outra, mas geralmente minha abordagem é mais séria. principalmente liderando a equipe. É, tem um lado amigo, tem um lado de entrega, o lado de estar discutindo junto com stakeholders e tal. Eu não posso ser o Mano Davin 100%. E o Mano Davin é com os amigos. Tipo, ah, tô em casa, no meio dos amigos, tomando uma cerveja. Aí rola umas piadas, rola zoeira, rola isso. Aí é o lado mais... É o meu alter ego, sacou? Então, tipo, no dia a dia, eu sou meio David. Tento trazer um pouco de Mano Davin pra dentro das empresas, dentro das reuniões, até pra quebrar um pouco de gelo e tal.
Pensando assim, né? Acho que a maioria das pessoas tem um alter ego quando a gente pensa em trabalho e vida pessoal, né? Dificilmente você é exatamente a mesma pessoa que você é num escritório, numa reunião e tal, e numa mesa de bar com amigos, né? Acho que isso é bem diferente mesmo. Só que, quando foi que o... Como foi, na verdade, né? Que o Mano Davin veio pros holofotes aí?
Nossa, essa história é muito boa. Eu comecei, tipo, eu sempre tentei produzir conteúdo, nunca tive uma frequência. Por exemplo, eu comecei há muito tempo fazer post no Medium, tem alguns posts no Medium falando a respeito de carreira, falando a respeito do momento que eu tava vivendo, compartilhando. Então, foi bem da hora que comecei lá. Tive uma fase que eu tive um surto que eu falei, cara, eu quero ler 4 livros por mês. Comecei a ler livro pra caramba e comecei a fazer resenha lá no Medium. Ninguém lia, mas era satisfatório pra caramba eu estar fazendo aquilo. Sempre uma parada muito séria, um pouco de visão crítica, que é muito o que o Mano Davin tem. Uma visão muito crítica das coisas e tal. Eu posso dizer que no início desse ano, mais ou menos, eu criei uma conta no TikTok, porque eu tava navegando no TikTok, vendo os conteúdos sobre programação. Eu tava vendo uma galera muito... Você percebia que a pessoa estava criando conteúdo, ela não tinha muita experiência da área, mas falava a respeito da carreira, falava algumas coisas lá, e você, tipo, você com tanto tempo de carreira, você bate o olho e fala, cara, isso não é assim. Não é tão simples assim. Uns memes, tipo, um dev sênior, aí aparecia um cara lá com a capa preta e programando pra caramba. A gente sabe que sênior não faz isso, sênior faz reunião pra caramba. Não existe isso é coisa de filme. Então isso foi, eu falei assim, cara, eu vou começar a criar um conteúdo aqui e vou começar a falar real, vou falar o que de fato é. Aí esse TikTok, na real, comecei fazendo alguns exercícios de algoritmo, tipo, trazendo alguns desafios de algoritmo e fazendo lá, usando Ruby. Depois eu comecei a trazer contexto, por exemplo, eu comecei a pegar esses vídeos e falar assim, não, galera, não é assim e tal, o programador ele faz isso. O papel hoje de um Product Manager é esse, o papel do Tech Lead é esse. E trazendo, e começou, não dava tanto engajamento, mas começou a trazer uma galera, sem touca, sem nada. Aí eu falei assim, pô, cara, acho que eu vou... Tô me sentindo muito preso. Eu falei assim, tá muito certinho, muito assim. Eu falei, no dia a dia eu não sou assim. Eu falei, já sou assim no trabalho. Eu falei, tá fazendo uma parada mais descontraída. Aí peguei quando estourou mesmo, eu peguei um vídeo de uma pessoa que tava falando a respeito de usar inteligência artificial no VS Code pra poder facilitar o trabalho de programador. Só que foi logo na época que saiu vários artigos falando que os códigos gerados por ChatGPT e tal, tinha muita falha de segurança. E a forma que aquilo tava sendo vendido, depois eu descobri até que era um anúncio que tava sendo vendido, é que era fácil ser programador, só precisava dessa ferramenta que ele ia fazer tudo pra você. Aí eu simplesmente fui, duetei o vídeo no TikTok e falei assim, faça isso mesmo, suba seu código cheio de vulnerabilidade, código do seu projeto cheio de vulnerabilidade, e seja conhecido pelo seu time como mão de... É um palavrão leve. Mão de pica. Seja conhecido como mão de pica e foda todo o seu projeto. Cara, é mais ou menos isso que eu mandei. E, cara, a parada, tipo, os meus vídeos, ele bateu a média de 1.000 views... 1.500, 2.000, nunca dava mais que isso. E esse bateu 200 mil views no TikTok. Tipo, a parada viralizou da tal maneira que eu falei, caraca, mano. Eu falei, tem algo aí. Eu falei assim, tem algo aí. E é muito da hora quando a parada sua viraliza, que começa seus amigos mandar pra você. Falou assim, mano, tô num grupo de DevOps, os caras mandaram esse vídeo. Eu falei, eu te conheço, cara. Eu conheço esse cara que tá falando isso. E tipo, e foi muito da hora isso. Eu falei assim, caraca. Eu falei assim, tem algo aí. Aí eu comecei a trazer um pouco mais de... dessa parte humo ácido, dar uma zoada em cima dos conteúdos e tal. Eu acho que foi aí que começou. E ainda sem touca. A touca, acho que foi alguns vídeos aí que eu comecei a usar a touca e eu vi que a galera teve engajamento maior, galera sacaneando a touca e tal. Eu falei assim, pô, a touca funcionou. E é até legal comentar isso, porque eu vim da carreira de produto, eu sempre trabalhei muito com métrica. E inclusive essa parte de criação de conteúdo, eu fui baseado em métrica. Tanto que a galera fala assim, ah, você tá fazendo muito vídeo de React. Eu falo, cara, fica tranquilo que eu sou data-driven. Então, tipo, eu tô analisando métrica, tô vendo que tá dando certo, tá funcionando e eu tô indo por onde funciona. E foi muito em cima disso. Comecei a ver o que funcionava, vi os dados batendo, falei, cara, é esse caminho aqui. E eu creio que os dados foi um pouco moldando um pouco essa persona aí. Mas comecei no TikTok. Aí no TikTok teve uma galera que falou assim, mano, você precisa ir pro YouTube, cara. Tem que ter vídeos maiores seu no YouTube, vai pra Twitch. E eu zero conheci esse mundo. E aí por conta de vários comentários assim, há 4 meses atrás eu criei o canal no YouTube, comecei a fazer live na Twitch. E até o intuito inicial era fazer as lives, sei lá, live de segunda a quarta-feira, uma live voltada para programação e na quinta-feira uma live de React, dando uma zoada. Só que eu percebi que a galera nas lives de segunda a quarta falou assim, ah, cara, fecha isso, vamos reagir um vídeo, vamos fazer isso. E começou a galera a pedir, eu falei assim, ah, cara, vamos começar a fazer. Aí foi aí que viralizou e surgiu essa ideia. Então, tipo, agora, constante mesmo, com constância, trabalhando, tipo, postando um vídeo por dia e tal, tem 4 meses, mas eu posso dizer que isso já tem bastante tempo, que eu sempre tento criar algo assim.
Eu imagino que você deva ter a sensação de que muita coisa aconteceu nesses 4, 5 meses. Putz, aí.
Né? Mano, parece 10 anos, esses 4 meses. Olha, eu falo, caraca, só tem 4 meses.
E assim, quando começou a ter essa repercussão maior, assim, qual foi a sua reação?
Cara, a primeira eu fiquei um pouco de medo. Que eu não tava esperando muito essa parada, entendeu? Eu falei, cara, o que isso vai dar? Tipo, será que isso vai me prejudicar na minha carreira como programador? Então sempre me veio muito isso. Falei, pô, isso vai me prejudicar. Pode ser que eu fale uma besteira, seja cancelado e nunca mais consiga trabalhar em empresa nenhuma. E sempre me vinha muito esse medo, cara. Até hoje. Não falar que isso passou, não passou não. Foi muito sem filtro também. Hoje em dia eu já penso 1000 vezes antes de fazer uma piada, antes de pensar na parada ou outra. Então, acho que mudou um pouco a parte de comunicação. É.
Por quê? Aconteceu alguma coisa?
Então, cara, é conta de responsabilidade, que é uma parada que eu não tinha. Eu não conhecia esse mundo de produção de conteúdo. Não conhecia. Então, hoje eu sei que, tipo, cara, você fala A, a galera vai interpretar B, C e D. Às vezes você vai cair numa caixinha que você não quer estar naquela caixinha, mas as pessoas te colocam naquela caixinha. E hoje eu passei a tomar mais cuidado. Falar, cara, peraí, tem assunto que eu não toco, tem coisa que eu não falo e tá funcionando, entendeu? Tá funcionando por conta dessa parada aí.
E por que que você acha que o Mano Devin fez tanto sucesso e tá fazendo sucesso ainda, cara?
Cara, então, é até uma análise que, tipo, vira e mexe eu tiro alguns dias e paro pra analisar os conteúdos e tal. E eu percebi que os conteúdos de programação que a gente tem hoje é uma galera muito séria, uma galera seríssima, seríssima mesmo. A galera às vezes tem pouco carisma, mas tem muito conteúdo técnico normal do perfil hoje de uma pessoa técnica. E eu falei assim, cara, eu acho que tem um espaço de ter um amigo da zoeira. Sacou? Porque, tipo, toda empresa, na época que a gente trabalhava presencial, sempre tinha aquele amigo que ficava, que deixava o ambiente leve, entendeu? Ficava zoando. E eu sempre fui esse cara. Eu falei assim, cara, tem esse espaço. Eu falo assim, até na construção do que eu vou falar e tal, do que eu faço, eu falo assim, cara, eu não quero ensinar nada, porque tem muita gente ensinando muita coisa. Então, tipo, o meu canal não é pra ensinar nada. O meu foco hoje é entretenimento. Inconsciente, na real, eu tô ensinando alguma coisa, só que do meu jeito. Por exemplo, eu hoje, no meu conteúdo, eu falo hoje sobre o dia a dia de uma startup. Eu falo a respeito de saúde mental pra caramba, por conta de, cara, mas não falando assim, tipo, eu falei, cara, eu tentei arrumar uma forma de falar esses assuntos, falar sobre o dia a dia, sobre carreira, falar um pouco de saúde mental, sem estar falando, olha, galera, setembro amarelo, vamos fazer a prevenção, vamos... Cara, não é por esse lado, mas é tipo, é de chegar e falar pra galera, falar assim, cara, sexta-feira, fecha esse computador, fecha esse VS Code seu, esquece, final de semana desliga, vai tomar uma cerveja, vai conversar com seus amigos e tal. É muito uma meta de eu trazer o conteúdo de uma forma sem estar dando palestra, sacou? Tipo, falar, cara, vou trazer o conteúdo prático. É a mesma coisa do dia a dia. Por exemplo, se eu for pegar meu Instagram hoje, eu trago muito conteúdo assim, tipo, por exemplo, o que eu postei esses dias foi de uma PO que ela só fazia deploy baseado no mapa astral, que é um quadro que eu tenho na live que a galera manda as fofocas. E eu fui e lancei essa. A quantidade de gente falou assim, cara, o que é P.O.? O que P.O. faz? Então, tipo, tem muita gente que não sabia o papel de um P.O. Então, por eu fazer essa piada, deu um gatilho na pessoa de pesquisar o que é aquilo ali. A mesma coisa, DevOps. Eu fiz uma parada sobre DevOps, uma brincadeira lá, não lembro o que veio. Ah, de uma pessoa que falou que para que precisava de DevOps era só arrastar os arquivos para dentro do FTP. E o mais louco é que todo mundo achava que era só isso. Tem muita gente de empresas pequenas que não conhecia a cultura de DevOps. Então a galera passou a conhecer a cultura de DevOps por conta de ver o conteúdo, achar engraçado e pesquisar o que está. Então eu consigo fazer esse movimento desse jeito, tipo, ah, vou trazer o conteúdo descontraído aí, que eu trago o tópico e a galera depois pesquisa em cima. Então eu acho que, de certa forma, indiretamente, eu acho que eu acabo ensinando algumas coisas ainda.
É, eu imagino que uma grande referência sua deve ser o Casimiro, obviamente, né? Ou não?
Cara, é ele, mas é mais o Lil Vinicinho.
Ah.
O Lil Vinicinho, ele, eu acho que ele é mais referência que o Casimiro. O Casimiro, ele é legal, por conta que é até uma parada que eu vejo de futuro, que o Casimiro, ele começou dentro do nicho de futebol e hoje em dia ele sai da bolha de futebol. Mas o Lil Vinicinho, ele é mais um cara que é maluco, sacou? Do nada ele vai lá e posta uma parada que fica todo mundo chocado. Fala, caraca, o que o Lil Vinicinho tá fazendo? Então eu acho o Lil Vinicinho hoje mais, por essa área de React, mais genial por conta disso, de... Do jeito simples, numa parada tranquila lá, ele reage, mas ele sempre tá chocando a galera. Eu acho muito da hora essa pegada.
É, eu perguntei do Casimiro, porque você falou uma coisa sobre ensinar as pessoas de, meio que do seu jeito. O Casimiro, eu vejo que a audiência dele primeiro é muito jovem, né? E por mais que ele seja um negócio da zoeira também, vira e mexe ele dá uma educada na galera, assim, sabe? Tipo, porra, você tá falando bosta, velho, o que você tá falando? Né? No meio da live, assim, às vezes a pessoa fala Sim. uma coisa, ele mete e fala, mano, o que você tá falando? Tipo, sei lá, reclamando das minas narrando futebol. Ele vai lá e fala, velho, cala a boca, você tá viajando. E ele dá um esculacho no moleque de um jeito que, se ele fizesse um texto super sério falando Sim. a importância das mulheres narrando futebol, ninguém ia nem abrir essa porra, entendeu?
Exato.
Eu acho que isso é um trampo interessante. E tem uma outra coisa que você falou aí que eu acho que faz muito sentido, que é assim, né, cara? Eu, você e uma grande quantidade de pessoas, principalmente... A galera que tá mais ativa em rede social, Twitter lá e tal. Talvez o que o pessoal chame de bolha dev, né? Que eu nem sei se existe isso, né? Um termo aí que a galera usou pra designar essa galera aí. Mas a grande maioria das pessoas que estão nessa suposta bolha realmente estão numa bolha, né? Porque trabalhar ganhando em dólar e tendo um trampo foda e etc. É minoria, né? A gente sabe. Grande maioria das pessoas que estão em tecnologia não estão num cenário próximo a isso. Elas estão, que nem você falou, né? Empresa que nunca sabe nem direito que é deploy, que não sabe o que é TDD, que nunca precisou ler uma documentação ou escrever uma documentação, né? Que é aquele negócio ali na raça, no dia a dia mesmo, que faz acontecer e tal. E que, obviamente, tem uma rotina bem diferente das rotinas que influenciadores mostram em redes sociais.
Exatamente,
né?
Cara.
Você... ficou vendo muito aquilo e falando, cara, não é assim que é a rotina. E até onde você criou o personagem para extravasar as suas frustrações e emoções e até onde você acha que é para mostrar que não é isso?
Cara, então, isso é bem da hora, porque eu sempre, eu passei 10 anos numa empresa muito pequena, muito pequena. A gente não tinha DDD, a gente não tinha BDD. A gente não tinha esteira de deploy, a gente não tinha nada. A gente tinha um chefe muito bolado que fazia a gente entregar e foda-se. Era isso. E era uma coisa que me doía muito, cara, porque os conteúdos que tinham na época, não tinha muito YouTube na época, era muito podcast. Só que você via a galera falando, mano, você fala assim, caraca, cara, é outro universo. Eu lembro que eu chamei uma vez, não lembro, mas acho que eu mandei mensagem pra um dev, alguém que tava, que foi entrevistado, eu falei assim, cara, eu quero ir no norte, porque, mano, às vezes eu vejo a galera falando, a galera não é o que a gente vive. Aí eu passei muito tempo, cara, achando que só a empresa que eu trabalhava era diferente, que era assim no Go Horse mesmo e vambora. E todas as outras empresas eram assim. E era fogo, porque, cara, era tão sinistro que eu passei a acreditar que eu nunca mais conseguiria emprego, porque eu só sabia trabalhar dentro daquele contexto, eu não conseguiria sair daquele contexto para um contexto melhor. Então eu passei a acreditar muito nisso. Então eu creio que, inconscientemente, o conteúdo que eu crio agora é para essa galera Tipo, eu converso com essa galera que tá apanhando com empresa pequena. A maioria dos conteúdos, a galera tá falando de TDD, tá falando de boas práticas e tal. Muito conteúdo que hoje é criado aí, eu sinto que, às vezes é pra puro ego, às vezes é pra poder impulsionar uma venda de alguma coisa. E nunca era um conteúdo, cara, mano, calma que é assim mesmo, você tá na empresa, você tá ferrado, mas fica tranquilo que tem jeito, você pode ir pra uma empresa melhor, você já tem experiência. Então, era algo que eu queria que falasse comigo. Queria que falasse comigo naquele momento e não tinha ninguém que tinha essa comunicação, que falava com essa galera. E como eu vivi esse dia a dia de código legado, de cobrança, de trabalhar, de fazer de qualquer jeito, eu creio que, eu falo que tudo que eu sou hoje é o que eu queria ter ouvido há 10 anos atrás. 10 anos atrás, quando eu tava numa crise de identidade, hoje eu tô em outra, mas eu tava numa crise de identidade pesada, achando que eu ia morrer naquela empresa e eu ia aposentar naquela empresa. E minha saúde mental tava indo pro saco por conta daquilo. Então eu creio que o Mano Deivinho veio por conta dessa parada que tava enraizada desde essa época. Hoje eu tô no céu, cara. Hoje em dia, falar, mano, não tem nada a reclamar, mas a frustração é daquela época.
É, imagino, cara. Eu também já passei muito por isso aí. Tem uma outra coisa que você falou aí, que essa área de tecnologia, principalmente quem tá falando muito sobre, tá criando conteúdo o tempo inteiro, né? Tem esse negócio de realmente ser muito, uma coisa muito séria, né? E muita gente que, às vezes, até evita falar o que pensa, muitas vezes, né? E acho que tirando, sei lá, o Akita, o Giovanni Bassi, o Lucas Montana agora, a maioria da galera não expressa muita opinião. Tem muito medo de falar o que pensa, falar o que acha, falar o que realmente, falar assim, ó, isso aqui é uma bosta, isso aqui que esse cara tá fazendo é uma porcaria, ou falar, mano, esse cara que tá enganando a galera. E eu acho que muita gente sente essa frustração, né, principalmente no momento que a gente tá, onde a gente tem cada vez mais canais e maneiras de você ver vídeo e ver live e ver um monte de coisa. E nesse meio aí surge um monte de gente boa, mas também surge a galera que tá só ali de oportunista, né? Que tá só se aproveitando de uma grande massa de pessoas que estão precisando de grana, que estão numa vida difícil, que estão querendo alguma coisa a mais, além do que elas já têm, ou sair do limbo, né, financeiro, de situações diversas aí, e elas caem, às vezes, no vídeo do cara lá falando, é possível ganhar 10 milhões com programação? É possível, é possível, tá ligado? Isso é foda, né, cara?
Cara, isso me revolta pra caramba, porque é exatamente, isso é um dos pontos também que culmina meu, ódio não, mas o meu conteúdo. Porque, cara, não é fácil. Não é fácil, não é todo mundo que tá ganhando. E, tipo, o que que é legal? Que eu falo, cara, é missão, virou missão pessoal agora, Gabs. Eu acho que isso é tão legal de eu sentir que eu falo, cara, tava pensando no meu terapeuta esses dias. Falei, cara, acho que eu encontrei uma missão no mundo, porque às vezes você fica perdido. Quando você passa dos 30, você começa, tipo, virar uma pessoa mais filosófica. Eu falei assim, cara, eu preciso encontrar minha missão, cara. Pô, minha família, beleza, tô cuidando da minha família, tá tudo certo. Mas eu queria ter um algo grandioso pro meu filho, quando crescer, falar assim, caraca, meu pai fez esse movimento. E eu sinto que eu tô conseguindo fazer esse movimento, mesmo de forma bem devagarinho e tal, mas eu sinto que eu tô conseguindo trazer essa parada. Eu falo assim, cara, tem que trazer a true. Por exemplo, tô vendo a galera prometendo muita coisa. E esse trabalho que eu faço de tá conversando, tá chegando pro chorume, que eu chamo carinhosamente a comunidade lá, que é a galera que tá apanhando nas empresas menores, é de falar assim, cara, quanto você tá ganhando aí? Me conta suas dores aí. É que ninguém faz. E eu faço isso. Quando eu tenho tempo, eu tô no Instagram conversando com as pessoas. Fala, e aí, mano? Mas me conta aí. Os caras me contam. Cria um canal pro cara mandar fofoca. As pessoas, elas trabalham muito, ganham pouco. Tem gente que ganha R$600 por mês. E a promessa que os caras fazem, você vai fazer meu curso em 6 meses, você vai estar ganhando 5 mil. Essa promessa é muito comum. Ah, aprenda Python em 3 dias. Ah, eu vou te ensinar aqui que você vai fazer, vai passar pro exterior e você vai estar ganhando X. E a gente sabe que é minoria. A gente que tá dentro sabe que é minoria, que não é tão fácil assim. E sabe que tecnologia, programação, nem todo mundo consegue resistir, sacou? Tipo, cara, tá naquele dia a dia lá resolvendo bucha. Só que o mundo que a galera vende é muito perfeito. Então, cara, eu falo assim, ó, eu comecei o conteúdo, igual eu te falei assim, hoje em dia eu tomo muito cuidado com o que eu falo, até porque eu ganhei muita visibilidade. Mas eu comecei apontando o dedo mesmo. Falo assim, ó, sai fora desse fulano aí, que isso aí tá te vendendo um curso, isso é furada. Isso vai te colocar numa furada. Só que eu conversei com advogado, cara, você é maluco, para com isso. Aí eu falei assim, cara, eu quero continuar falando que o que a galera tá falando é mentira, que essas promessas são falsas, mas eu não quero apontar o dedo. Pra onde eu vou? Aí eu criei esse canal de ouvir as pessoas que já fizeram os cursos e as frustrações e os problemas que elas estão tendo dentro dos cursos. Então hoje, tipo, o meu conteúdo é indo um pouco contra a maré, onde todo mundo tá falando que é bom, eu tô falando que é ruim, mas nem sempre é ruim, tipo, eu deixo bem claro isso, mas eu tô falando que, já que tá todo mundo falando que é bom, eu vou trazer o lado sombrio, o lado que ninguém tá vendo. E é o que eu trago e exponho. E de certa forma, eu acho que eu tô conseguindo fazer esse movimento da galera ter uma visão mais crítica antes de comprar qualquer conteúdo. Que é uma bandeira que eu falo assim, cara, quer saber se o curso é bom? Primeiro, Olha o anúncio do curso. O curso está te prometendo dinheiro? Tem dinheiro envolvido? Tem, sai fora. 90% que aquilo ali é uma fraude. Porque, e outra coisa também que eu fui mal compreendido no início, eu comecei a falar de vendedor de curso. Só que eu tava mirando nessa galera que vende sonho. Só que aí eu fui dar um tiro de snipe e acabei dando um tiro de bazuca, que eu acabei sendo odiado por todo mundo que faz curso, achando que eu tava falando deles. Eu falo, não é, cara. Tive até que fazer um vídeo no YouTube pra poder falar, galera, eu não tô falando dessa galera, cara, tem muito curso bom aí, eu acho que o que a pessoa tem que ter é visão crítica, igual pirâmide, as promessas de pirâmide é absurda, ganhos absurdos e tal, então se qualquer curso, seja qualquer área, você tá te prometendo grana, prometendo coisa absurda, cara, desconfia, tem muita chance de ser errado, mas nem todo curso é ruim, então...
acho que essa questão que você falou da responsabilidade, né, de pesar muito o que você vai falar, porque assim, né, quanto mais pessoas você atinge, maior é a probabilidade de você falar A, 90% entender A e 10% entender B, né, 10% entender que todo vendedor de curso é uma merda e vai lá xingar uma pessoa, vai lá falar que é uma bosta, vai lá, sei lá, fazer umas coisas malucas, tipo, pesquisar a vida da pessoa, compartilhar o endereço dela, e porque a internet tem disso, né, pro bem ou pro mal, tem disso, né? E você nessa posição de anti-herói, né? A posição que você tá aqui é a posição onde, assim, hoje, olhando pelo menos, né, para os criadores que eu conheço em tecnologia, eu não vejo ninguém na sua posição. Eu não vejo ninguém que compete com você do jeito que você faz, da maneira que você faz. E você tá ali para expor essas coisas ao mesmo tempo em que você quer passar uma mensagem, né? Que você quer passar uma mensagem de que, calma, não é bem assim também? Mas não é? Então, é difícil, né, cara? Eu acho que pesar isso deve ser difícil.
Dificílimo. Porque, tipo, exatamente, eu quero mostrar para as pessoas que entrar na área é difícil, não é tão fácil entrar na área. No tanto que eu já peguei algumas vagas lá, vaga para júnior, que tinha uma vaga com 2.500 pessoas cadastradas na vaga, no LinkedIn. Comecei a trazer exemplo assim. E ao mesmo tempo eu quero mostrar para quem está dentro de uma empresa, num ambiente tóxico, como eu já vivi no passado, de falar assim, galera, tem jeito, você não está perdido. Não é porque você está trabalhando com código legado que você vai ser legado o resto da vida. Existe vida fora dessa empresa. Então essa é uma mensagem que eu quero passar também. Só que é muito difícil, às vezes, equilibrar, entendeu? Porque, às vezes eu começo a falar umas paradas negativas, aí os caras já estão tá desanimados também. Caraca, é difícil trabalhar essa parte da comunicação, da mensagem.
Bom, acho que sobre a galera que vende sonho e tal, acho que não tem o que dizer, né? Essa galera precisa realmente de um chacoalhão, de alguma maneira, entender também que a responsabilidade delas é muito grande com relação ao que elas vendem. Agora, com relação a outros tipos de coisa que a gente vê na internet, aí tipo rotina de programador, né, que tem muito, né, e a galera adora ver você reagindo a isso, eu tenho um pouco de sentimentos conflitantes, assim, porque assim, beleza, se eu pegar um vídeo de um blogueiro, uma blogueira aí, Instagram, TikTok, não são esses lugares que tem muito esse tipo de coisa, né, você vai ver um vídeo lá que é a rotina da pessoa, ah, acordei, fiz meu café e sentei na mesa, e tudo aquilo... Óbvio que tudo, antes de mais nada, óbvio que tudo aquilo é encenado, né? A pessoa, né, ela arruma tudo para gravar aquilo, né? Ela bota a câmera ali, ela limpa a mesa. Se por um lado aquela rotina é uma mentira, pode iludir alguém, por outro lado, eu sinto que às vezes as pessoas consomem esse tipo de coisa sabendo que é uma mentira. Não sabendo que é uma mentira, mas eu acho que muita gente que tá nessas posições aí que você falou, né? A pessoa que, putz, tá às vezes num trampo que não tá legal ou tá querendo entrar... Ela quer aquilo que ela tá vendo, sim, sabe? Ela tá vendo aquilo e ela tá querendo chegar lá. Ou aquilo é até uma espécie de conforto pra ela, sabe? De repente ela vê aquilo e fala, poxa, até que minha rotina é parecida com essa. De repente meu trabalho é legal. Eu sinto que, por mais que a rotina é uma coisa mentirosa, né, ali, ela é bem menos negativa, né, do que um vendedor de curso que promete 10 milhões pra você. Mas aí tem uma linha tênue, né? Eu, no seu lugar, eu ficaria com medo de criticar alguém que tá só querendo, sei lá, mostrar o lifestyle ali de um jeito leve, inspirado. Pessoas, sabe? Sim. E você pensa nisso?
Ah, penso sim, cara. Hoje em dia, tipo, porque tem muita rotina, cara, que você fala assim, mano, você tá descaradamente falso, cara. Teve uma lá que o cara, ele andava a empresa inteira, aí ele falava assim, code block, 30 minutos de code block. Depois ele falou assim, agora eu vou pegar algo pra comer. Aí saía, agora é hora do almoço. Saía de novo. Aí, tipo, mano, todo mundo sabe que isso é falso. Aí eu acabo tirando sarro da parada. Eu falo assim, caraca, mano. Assim, o cara trabalhou uma horinha. Eu falei, meu sonho é isso, cara. Então, tipo, é uma coisa que eu acho que falta muito. Uma coisa que eu tenho muito. E eu trabalho muito isso até em terapia. Porque é visão crítica das coisas. E eu acho, cara, que um profissional de tecnologia hoje, ele tem que ter a visão crítica aguçada. Isso é uma soft skill que a pessoa tem que ter. De bater aquela visão crítica e falar assim, cara, isso aí... legal e tal, mas eu vou assistir como entretenimento. Não vou achar que a vida é isso. E o meu conteúdo acaba sendo entretenimento. Eu fico sacaneando aquilo porque todo mundo sabe que aquilo é falso, cara. Não é uma parada assim pesada. Não, isso é mentira. Tipo um Datena, por exemplo. Tem que ser mandado embora, tomar um layoff. Não chega a ser nesse nível. Foi legal porque todo mundo percebi que era mentira e percebi que cara, não fazia sentido e eu... só peguei e falei, e acho que o sucesso foi por conta disso, entendeu? Da galera de dar bastante view, por conta disso. Aí a galera começou a assistir por conta dos meus comentários, que é muito da hora que eu tenho muita gente no YouTube que comenta assim, cara, eu não sei nada de programação, mas eu gosto de assistir seus vídeos por conta dos seus comentários. Que é aquele comentáriozinho ácido, sacou? A pessoa tá fazendo café, eu falo assim, caraca, colocou pó pra caramba. Tipo, umas paradas nada a ver, mano.
Não, mas eu acho que esse que é o legal do React, né? Que é você assistir um conteúdo às vezes, que às vezes você nem assistiria, né? Mas você vê ali e você adiciona uma camada a mais, que é o Davin, que é o Casimiro, que é o Liu Vinicin, que é a pessoa que você já tem um. Sente que você tem uma certa intimidade com ela e ela tá falando às vezes o que você pensa.
Né? Exatamente, cara. A maioria da galera fala assim: caraca, eu pensei a mesma coisa.
Teve
um de um cara fazendo, vou fazer um cafezinho, o cara tacou adoçante no café. Eu falei, acabou com o café. Aí a galera assim, eu pensei a mesma coisa quando colocou adoçante no café. Eu acho muito legal isso, cara, esses comentários. Eu falo assim, caraca, é tudo maluco, cara.
Da hora. E falando em rotina, como que é a sua rotina hoje?
Caraca, a rotina minha, eu falo que minha rotina é simples e triste. A galera fala assim, ah, você tem que gravar a sua rotina. Eu falo assim, ah, cara, se eu gravar, vocês vão chorar. Eu falei assim, quando os canal bater 100 mil reais, eu vou fazer um vídeo de rotina fake. Eu falei que vou alugar um terno, vou alugar um escritório. Vai ser nesse estilo, quando bater 100 mil. Mas minha rotina hoje, cara, eu acordo por volta de 6 horas da manhã, mais ou menos. Preparo aqui embaixo, aqui em casa, aqui, o café do meu filho. Faço um café, levo meu filho pra escola. Depois eu vou pra academia, fico na academia. Depois da academia eu volto, tomo um café, um banho e venho trabalhar. Só isso. Trabalho mais ou menos até 6 da tarde. 6 da tarde, quando tem live, eu 5:30 mais ou menos já tô preparando o conteúdo da live. Já faço a live na terça e quinta-feira. Os dias que não tem live, eu edito os vídeos. Eu pego o vídeo, faço os cortes, crio uma gaveta para poder postar reels no Instagram. Coloco lá meus cortes pro Instagram lá. Geralmente eu fico nisso até umas 9 horas, 10 horas da noite. É muito simples, não tem muito glamour minha rotina. E é legal que eu tô em casa, eu almoço com a minha esposa, a minha esposa busca meu filho, a gente almoça aqui junto. E acho que o gostoso do home office é isso, acho que a rotina legal é isso. Mas só é legal para mim, não é legal para expor. Ah, vou mostrar eu sentado com meu filho, minha família. Que é uma parada que eu evito, não tem foto pessoal nas paradas e tal, me reservo muito nesse ponto assim. É simples, cara, eu acho que a única rotina que mudou muito foi essa questão da produção do conteúdo, porque tipo, vou preparar, o que eu vou falar na próxima live, hoje em dia eu tô fazendo tudo, eu edito, preparo mais ou menos um roteiro do qual vídeo eu vou reagir, qual notícia eu vou ler. Agora, pô, tá vindo umas parcerias, então eu também faço, mando e-mail, mando media kit pra poder fechar parceria.
Mas tá fazendo tudo sozinho.
Tudo sozinho. E tá sendo legal. Essa rotina eu tô gostando pra caramba de produção de conteúdo. Tô quase fazendo igual você, mano. Vim embora e ficar 100% como produtor de conteúdo.
Ah, vamos aí, cara. A gente lança seu curso de como...
Caraca, eu consegui me queimar, porque uma coisa que eu sinto muita falta é curso de Ruby. Não tem curso de Ruby. E eu, no passado, eu pensei em fazer um curso de Ruby atual, com Ruby on Rails, ensinando outros frameworks, boas práticas. Só que eu me queimei. Hoje eu não consigo mais lançar. Então essa ideia já, deixa pra lá, cara.
Não tem como discordo. Lançar mais. Acho que daria. Acho que ia vender bem, viu, cara?
Cara, eu acho também, porque a galera pede. Galera, caraca, lança seu curso, cara. Não sei o que. Eu falo, não, mano, não posso. Se eu lançar, eu vou ser cancelado. Vou perder inscrito, vou perder tudo.
Vai nada. É nada. Você então tá fazendo um monte de coisa sozinho, né? Tá mandando e-mail, tá escrevendo, tá fazendo live. E já falou aí que tá pensando em talvez se lançar nessa carreira, tá com crise de identidade. Conte-me mais sobre isso.
Eu tô 17 anos na carreira, tava conversando com. Converso com psicólogo pra caramba. Cara, se eu não tivesse um psicólogo, eu acho que eu tava surtado esses dias. Mas bate muita crise, porque ele sempre fala assim: ah, cara, você tem que encontrar o que você quer. E eu tive que aceitar muitas coisas. Por exemplo, eu gosto da minha cidade é muito pequena, não tem nada pra fazer, não tem shopping, não tem nada. Minha cidade tem 100 mil habitantes, é uma cidade universitária, então tudo é caro, tudo aqui é caro por conta de ser uma cidade universitária. Só que eu sou muito família, eu tô próximo da minha mãe, do meu pai, tô próximo do meu sogro, minha sogra, a gente, pô, sempre tá junto. É diversão nossa ir pra casa de amigo, de parente, fazer um churrasco e conversar fiado, beber. E eu gosto desse ritmo, gosto muito desse ritmo. Não trocaria esse ritmo por nada. Já no passado eu queria trocar muito. Hoje em dia, com 35 anos, eu falo, cara, quero ficar aqui, mano. Não quero sair. E hoje eu tenho plena consciência que, pra assumir, de repente, uma posição maior de uma carreira, falar, eu quero, sei lá, me tornar um CTO de uma empresa. Quero, sei lá, ser um VP de uma empresa. Eu teria que estar em São Paulo. Acho que o primeiro ponto era esse. Por mais que eu não tivesse fixo, eu teria que estar lá, porque você tem que estar tomando café com a galera, você tem que estar lá, e eu morro de preguiça de sair de casa. Então, hoje, tipo, eu penso, hoje no ambiente que eu tô assumindo posição de liderança, eu tô tranquilo, tô trabalhando, conseguindo fazer meu trabalho. Só que aí a crise de identidade que bate é essa, fala assim, cara, você como profissional, você quer crescer profissionalmente, por exemplo, chegar no nível de ser um CTO, ser um VP, ser algo nesse sentido, ou o que você quer da vida, entendeu? É muito esse questionamento que bate. Fala assim, eu não quero morrer programador. É tenso. E eu conheci esse caminho de produção de conteúdo, que é o que eu tô gostando pra caramba. Tô conseguindo ser eu, ser mais solto e tal, ser mais tranquilo. E ter uma repercussão legal e tal, feedback das pessoas, que ser remoto, você se sente muito sozinho. E tá legal que eu tenho essa galera. E eu acho que a crise de identidade minha bate é essa. Eu acho que vai chegar um momento que eu vou falar assim, cara, e aí? Você vai pra cá ou vai pra lá? Essa ansiedade da hora de chegar esse momento que me dá um pouco de crise, de falar assim, e aí, vou largar tudo, vou virar 100% criador de conteúdo, ou eu vou continuar fazendo conteúdo assim, mais ou menos, fazendo o que dá pra fazer, e depois e focar na minha carreira como profissional. É isso, é tenso.
Não, eu super te entendo, cara.
Deve super ter te passado entendo. Por isso também, cara.
Ah, tô passando, passo todo dia. Toda vez que eu olho minha conta corrente agora, eu falo, caralho, o que eu tô fazendo, parceiro? Que eu tô louco. mas assim, eu acho que assim, cara, essa parada da gente ficar. Você se considera um cara ansioso normalmente, assim? Você...
Ah, pra caramba, cara. É. Pra caramba.
É porque eu sou também. Eu sou assim, muito ansioso. E eu sinto que às vezes eu fico pensando e simulando coisas na minha cabeça e imaginando cenários e tal, de coisas que nunca aconteceram e jamais vão acontecer e tal. Fala oi, pô. Oi.
Gracinha.
E aí, cara, essa parada da carreira, né? Você ficar pensando, porra, CTO, VP, o que quer que seja, é o tipo de coisa que você fica... Eu acho que a gente colocou na cabeça como isso ser meio que o caminho de uma pessoa bem-sucedida de alguma maneira, né? Eu já quis ser muita coisa em tecnologia, sabe? Eu já quis ser, sei lá, na minha época eu queria ser arquiteto. Quando eu comecei, ela falou, quero ser arquiteto.net. Olha, com arquitetura, não sei o que lá. Eu fui trabalhar em consultoria e falei, nossa, que bosta que é esse lugar. Quero morrer. Quero que vim pra cá todo dia. Eu sou um cara que se tivesse o Mano Devin lá em 2010, eu ia ser fãzaço, assim. Ó. Ia assinar, ia contar fofoca. Nossa, ia ser... E eu tô sentindo agora, cara, que assim, essa parada de poder ser criador de conteúdo em tempo integral, que é o que eu tô almejando aí, que eu tô tentando fazer, né? Eu sinto que é a maneira que eu mais vou conseguir ser eu mesmo a maior parte do tempo. Porque se eu trabalho para uma empresa, eu preciso me importar com os interesses da empresa. Especialmente se eu tiver um cargo alto desses, né? E, cara, às vezes eu não quero, sabe? Eu trabalhei numa empresa lá que putz, era legal, pagava super bem e tal, mas no fim do dia, cara, eu tava fazendo um trampo que era convencer pessoas a comprar um software para que a empresa delas economizasse dinheiro. Basicamente é isso, sabe? E eu falei, cara, eu não sei, o dinheiro é bom, viajar, não sei o que lá, mas eu tô gastando a maior parte da minha energia vital para fazer galera que já é rica ficar mais rica e, tipo, óbvio que, né? Óbvio que é assim, né? Eu acho que no fim do dia, qualquer empresa que você for trabalhar acaba sendo mais ou menos isso, né? Mas tem níveis, né? E o conteúdo é isso. Eu tô sentindo que, assim, não é fácil, obviamente, né? Mas é um jeito que talvez, se eu conseguir ser bem sucedido do jeito que eu imagino, é a única maneira de eu conseguir ser mais eu a maior parte do tempo e menos alguém que finge se interessar por uma coisa que de verdade eu não me interesso. Né?
Sim, cara. E não deixa de ser um negócio, né, cara? Porque eu sempre fui de startup, já ajudei a fundar duas startups e tal. A gente começa a falar assim, pô, cara, vou empreender e tal. E... Só que é tenso, cara. Tipo, vou criar um negócio aqui e aquele negócio você acaba virando... Seus clientes acabam virando seus chefes. Aquela paz que você tinha, vou fazer isso e isso, não é mais, porque você tem que se preocupar com um milhão de coisas. A produção de conteúdo tá sendo legal, cara, porque, mano, eu tô fazendo conteúdo, eu não tenho um software, eu não tenho uma pessoa usuária utilizando a minha aplicação, me dando feedback, aquilo tá com bug. Eu não tenho, tô só entregando entretenimento, entregando conteúdo. E eu falei assim, cara, eu acho que eu achei algo que é muito da hora, cara. Então eu vejo hoje a criação de conteúdo por conta disso. E até um papo que eu tava com um psicólogo, ele fala assim, cara, mas você pensa em quê? Você pensa em só tá no YouTube e tal? Você pensa em ser um influenciador? Eu falei, cara, não quero ser um influenciador. Inconscientemente, indiretamente, a gente acaba sendo. Mas eu penso mesmo na criação de conteúdo em si. Eu penso no futuro, pô, poder estar escrevendo um livro físico, um livro digital. Pensa em tá com tempo dedicado a isso. Eu tenho muito um lado criativo que, pô, quando você tá dentro da empresa, você não consegue liberar muito esse lado criativo, seu, essa criatividade de tudo. Várias criatividades. Você não consegue soltar essas ideias suas. Essas ideias acabam ficando presas. Por isso que eu falei assim, cara, eu achei ouro, porque eu achei algo que eu consigo expor minhas viagens, usar minha criatividade. E tá sendo legal que eu tô sendo remunerado. Tá dando uma grana no YouTube e tal. Agora tá vindo algumas pessoas estão patrocinando. E falo assim, cara, eu achei algo. E de fato, se você parar pra pensar, hoje, tipo, eu, por mais que eu falo assim de CTO, VP, hoje em dia eu não tenho mais esse interesse. No passado eu já tive pra caramba de querer, cara, tá lá em cima, por conta de, pô, ouvir uns podcasts, ver que a galera falando, pô, cara, a gente colheu tal resultado, achava muito da hora aqueles números. Só que hoje em dia, se eu olhar, eu não tenho essa visão mais. Eu falo, cara, eu acho que a minha visão de futuro, daqui a 5 anos, daqui a 5 anos eu quero estar no mesmo lugar onde eu tô, com a minha família, tá tranquilo aqui na minha cidade, e é isso, cara, tá tudo bem, entendeu? A vida não é uma competição, não é uma corrida, e é isso. A sociedade, ela impõe muito esse padrão de, pra você ser bem sucedido, você tem que ter um cargo de sucesso, e isso pra mim foi tenso, porque quando eu comecei o Mano Deivinho, a primeira coisa que eu fui, apaguei meu LinkedIn, porque eu tô falando merda pra caramba, a galera começa a associar, falando merda não, tô falando, a galera começa a associar, pegar nome de empresa, vai começar a bater nas empresas, falar aí, falou que essa empresa é tóxica. Foi um exercício pra mim, que a primeira coisa que eu fiz, eu apaguei meu ego, falei, cara, eu não tenho mais ego de empresa, não trabalhei em empresa nenhuma e tchau essas empresas. Então, meio que eu sumi com essa experiência que eu tinha de carreira e entrei no mundo do LinkedIn como Mano Deivinho. O Mano Deivinho só tem um canal do Mano Deivinho. E isso foi muito legal pra mim, que no início deu um conflito de eu falar assim, caraca, cara, tô jogando toda a minha experiência fora, as empresas agora não vão me achar pra me chamar pra trabalhar pra lugar nenhum mais. Será que é isso que eu quero? Aí foi da hora, porque eu comecei a tomar consciência que não é isso que eu quero pra minha vida. Eu não quero ser um VP, não quero ser um CTO. No passado eu queria muito ter um cargo legal. Comecei, tipo, a aceitar que o meu projeto de futuro é eu comigo mesmo. Não é eu dentro de uma empresa e tal, por conta de aceitar também a minha localização, que é longe pra caramba das capitais e tal. Aceitar que, cara, eu prefiro muito mais estar aqui dentro de casa do que estar trabalhando presencial num escritório super da hora, que era algo que eu queria no passado também. Então, eu comecei a aceitar vários pontos dentro desse processo do Mano Deivinho, que, cara, eu falo que eu tive uma evolução muito grande como pessoa nesses 4 meses por conta disso, de estar rasgando o ego e tentando entender o que que eu quero de fato, o que que está dentro de mim de fato, que é algo que eu estava trabalhando na terapia já há muitos anos. De, cara, estar numa empresa, ficar um ano na empresa e ir para outra empresa. Isso é horrível pro mercado. Fala, cara, você só tá um ano na empresa? É porque eu não me achava e pulava de empresa em empresa e tal. E...
Eu também.
Hoje não, cara. Hoje, tipo, tô bem. Onde eu tô na empresa tá da hora, porque faz conexão com o que eu faço hoje. Então, tá bem da hora o trabalho que eu tô fazendo lá, que tá dentro do mesmo mercado e tal. Então, hoje eu tô bem, tô tranquilo. Mas eu acho que vai chegar um momento que eu vou ter que parar pra analisar pra que caminho eu quero seguir. Para tomar a decisão de fato, que é um sonho. Esse é um sonho. de viver de conteúdo. Viver de conteúdo e, cara, tô sendo criador de conteúdo full time.
É, eu acho que... Eu fiquei pensando bastante nesse negócio também de fechar portas de alguma maneira, né? Ah, se eu começo a falar sobre X, ou se eu me posiciono de certa maneira publicamente, pode ser que eu feche portas com empresa X e Y, né? Se eu falar mal, sei lá, se eu falar mal de banco, eu vou fechar portas com o Nubank, com fintechs e com não sei o que lá. E não que eu fale mal de banco hoje em dia, né? Não sou só um exemplo mesmo, mas eu sinto que é uma preocupação genuína, né? Porque afinal a gente é pai de família, tem um monte de coisa por trás de simplesmente ganhar grana e ter uma carreira, né? E a gente fica, né, preocupado e ansioso sobre, né, de fechar portas e possibilidades. Mas, cara, eu sinto que cada vez mais, principalmente para eu e você, que a gente está querendo construir uma carreira solo de alguma forma, né, com a nossa imagem, com um trabalho que é muito fruto nosso mesmo, de ter seu espaço e não depender tanto mais de empresas e certas coisas, sabe? Claro, eu acho que não depender 100% de CNPJs da vida é muito difícil, mas... Porque assim, hoje, as pessoas que são mais valiosas para você, profissionalmente falando, se você não trabalhasse numa empresa, são as pessoas que estão te acompanhando todos os dias, né? A galera que tem um contato direto com você e que, de alguma forma, você vai, vamos usar uma palavra feia aqui agora, monetizar em cima delas, né? Que isso também é um outro dilema. Né? Não sei como é que é pra você, mas é pra mim também, que é tipo assim, pô, tem a galera que curte muito meu trampo e agora eu quero dinheiro delas, agora eu quero fazer elas pagarem por alguma coisa, e isso é um pouco foda também, não é?
Sim, pra caramba, porque é muito louco, sabe o que é louco, cara? Eu lembro quando eu recebi meu primeiro donate, que eu falei assim, falei com a minha esposa, eu falei assim, caraca, tão pagando, olha isso, tipo, teve um cara que eu reagi um vídeo de um reality show de programadores. Um cara mandou R$100 do nada, um negócio de super no YouTube. Ele mandou R$100 e falou assim, cara, eu não sabia que existia isso. Toma esse aí. Me deu R$100. Eu falei, que é isso, cara? E tipo, e se eu como pessoa, porque tipo, a gente como empreendedor, a gente sempre tenta criar modelo de negócio, criar empresa, baseado em você. Não adianta falar assim, baseado em dados. Pô, nenhuma. No final é o que você acha que vai ser legal. E eu sou uma pessoa que sou muito pão duro, que eu falei assim, cara, eu nunca mandaria live pix pra alguém numa live, nunca faria isso, nunca mandaria dinheiro. E a galera começou a mandar dinheiro, eu falei, que é isso, cara? Eu lembro que o primeiro susto foi, o primeiro donate que eu ganhei foi R$5, um cara mandou um donate no live pix, que eu fiquei assustado. Durante uma live, os caras falaram assim, pô, cara, ativa aí pra gente mandar sub, e eu tava na Twitch há pouco tempo, e eu não sabia fazer isso. Aí eu lembro que tinha que ter um número de seguidores, sei lá, e não dava pra mandar sub. Aí os próprios seguidores falaram, pô, cara, ativa o Live Pix aí, cara. Deixa eu mandar um Live Pix pra você. Tipo, foi tão louco, Gabs, que o público, a comunidade começou a falar assim, cara, arruma um lugar que eu quero te mandar dinheiro. Foi mais ou menos isso. Então, foi um caminho tão louco que eu falei assim, caraca, cara. Teve uma live que, cara, deu R$1.000 de Live Pix. Eu falei, que é isso, cara? Eu falei, não tô acreditando nisso. Porque, tipo... Quando começou, a galera começava a mandar muita mensagem no chat. E a galera queria ouvir opinião, tipo... Porque sem filtro na língua, entendeu? Foi o que você falou. A galera tem muito medo de se expressar. E eu falo claramente, falo assim, cara, eu falo muita merda. Não dá ideia que eu falo, não. Eu falo besteira mesmo. Às vezes eu falo troço só pra gerar discussão. Mas aí a galera achava engraçado. Então, começou o cara a mandar R$10, mandava uma pergunta, eu dava uma patada nele. O que, que você acha da área tal? Acho uma bosta, cara. Melhor ser Uber. Eu falava assim. O que, que você acha da... Não, o cara falou assim... É melhor ser programador ou barbeiro? Faz assim, ó, vai ser barbeiro, cara. Que se o cliente estiver bolado com você, pelo menos você tá com a navalha no pescoço dele. Você como programador, não tem como. Comecei a fazer essas piadas e a galera começou a mandar dinheiro e mandar pergunta pra eu começar a fazer esse trocadilho. Então foi um processo muito natural isso. Hoje em dia, o que eu peço? Eu falo assim, pô, galera, fortalece aí, seja sub na Twitch e manda live pix pra fazer pergunta. E agora eu criei o Apoia-se. Porque eu acho que o sub hoje na Twitch, a pessoa tem que estar renovando o sub, então nem sempre todo mês você vai ter aquele dinheiro. Você tem que estar sempre fazendo live e a galera mandando sub, então não é uma grana que você pode contar. O YouTube, o membros, se eu não me engano, é tranquilo, é fixo, só que é muito pouquinho, o YouTube desconta muito. Só que aí o que eu fico meio mal, que agora eu tô tentando trabalhar melhor, é a questão do Apoia-se. Que aí é mesmo passar o chapéu, falar, pô galera, seja apoiador aí, fortalece aí e tal. Mas dá um pouquinho de vergonhinha, cara, de falar assim, pô, galera, cara pedindo dinheiro, intenso. E eu, inclusive, vou roubar uma ideia sua, cara. Vou roubar uma ideia sua, seu adesivinho, cara. Olá, Gabs. Mano, que eu falei assim, cara, eu vou fazer isso para poder engajar meu Apoia-se. Eu vou tentar dar alguns brindes físico, adesivo e tal, tentar bolar alguma coisa para tentar movimentar. Porque eu acho que o Apoia-se hoje seria o que mais me brilha os olhos para ter uma monetização fixa, ter uma grana fixa ali todo mês. Tipo, já fiz um bench de vários podcasts, aí eu vi que o Apoia-se é bem da hora nesse ponto. Mas tô testando. Mas é aquilo, dá uma vergonhinha. No final dá uma vergonhinha ficar pedindo dinheiro.
Eu acho que assim, cara, a gente tá, eu e você, a gente tá, ao mesmo tempo que a gente tá em lugares diferentes, do jeito que a gente fala e se posiciona, eu acho que a gente tá suprindo uma coisa muito, que as pessoas sentem muita falta, que é essa questão da conexão mesmo, né? Da pessoa sentir que tem alguém que entende ela, né? Que entende o que ela sofre, o que ela passa, o que ela... E que não tem ninguém falando sobre isso, que ela abre o Twitter, que ela abre o LinkedIn, é só sucesso e business e não sei o que lá, e a pessoa se sente só. Ela fala, mano, isso não é possível, deve ser só eu que tô nessa bosta aqui, sabe? Só eu que tô nessa situação, né? E eu acho que o que eu falo acaba conectando muito com isso também, né? Com essa ansiedade de viver e de ter que se definir, de ter que ter uma carreira. E é foda isso, né, cara?
Isso gera muita ansiedade. E é exatamente, cara, é o ponto. A gente, tipo, a gente fala o mesmo lado, porque todo mundo fala muita coisa técnica. Fala muita coisa técnica. E foi até uma coisa de algo de aceitação que eu tive no passado também, de aceitar que eu não sou um cara técnico. Eu não sou um staff engineer, que é aquele acima do sênior. Eu não sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa mais voltada para produto, para resolver problema, do que uma pessoa muito técnica. Então, tipo, essa foi a primeira aceitação que eu tive na vida para poder quebrar um pouco de frustração. E cara, e é exatamente isso. Hoje, não tem ninguém que cria conteúdo falando esses pontos, entendeu? Ninguém. A maioria dos conteúdos hoje de programação é voltado para um framework novo, uma linguagem nova, uma boa prática. É sempre um conteúdo muito engessado e não tem ninguém. E a galera que tem, às vezes, carência de estar assim, cara, eu tô no lugar certo, minha empresa tá tóxica, a carreira de dev é isso mesmo? Tá tudo bem eu continuar sendo programador o resto da vida? E se eu tiver dois. Até coisa polêmica eu toco no assunto. E se eu tiver dois empregos? Eu tô sendo ético eu ter dois empregos? Se eu tiver três empregos? Se eu tiver freela? Então, eu acho que a gente tem que abraçar esses assuntos. Até para poder gerar discussão, entendeu? Tem que gerar discussão em cima desses pontos, que é o que ninguém tá fazendo, que é o que a galera tá sempre abraçando os pontos de qual o melhor framework, qual a velocidade da linguagem A, linguagem B e tal, só olhando pro técnico, e ninguém tá olhando para essa parte de carreira, de fato. Então, eu acho que é um grande gap que a gente tem na nossa área.
É, de carreira e de dinheiro, né? Falar de dinheiro, sim, falar de salário, falar de realidade, ninguém quer falar disso, né? A galera não quer falar, não quer discutir. E assim, eu vou dizer, cara, que eu acho até que... talvez isso vá soar meio como teoria da conspiração, mas a galera que tá nas grandes empresas e as pessoas estão no poder, entre muitas aspas aí, né? Elas não querem que a gente fale sobre isso. Para elas é confortável que a gente... não fale sobre salário. Ah, não, falar sobre salário não é um negócio legal, falar de salário, porque não é legal, né? Falar de plano de carreira, não. Plano de carreira, cada um faz a sua, né? Cada um tem que... Estamos num país livre, né? Cada um tem a sua liberdade para construir a sua carreira.
Exatamente, cara. E, cara, isso é muito, muito realidade. Porque o que é passado nas empresas é, cara, não fala da sua carreira. Cara, é muito legal eu tá trocando ideia com a galera, porque, tipo, eu recebi um relato que foi o seguinte, um cara falou assim, pô, fui contratado por uma empresa como pleno, porque a empresa disse que não contratava sênior. Só que uma semana depois a empresa contratou um principal engineer, um cara acima do sênior. E o cara que era principal engineer sabia menos que ele que era pleno. No final, esse cargo de dev pleno e sênior é dinheiro. O porquê? O cara queria uma oferta de salário, ele falou assim, tá tudo bem, sei lá, eu ir por, sei lá, 10. Só que 10 na empresa dele é de pleno. Então, burocraticamente, ele não podia colocar ele com cargo sênior com salário de pleno dentro da empresa. Então, no final, é tudo burocracia. E essas coisas não são faladas. Que aí gera discussão, que aí a bolha vai à loucura quando fala assim, pô, tem um sênior de 2 anos. Não é um sênior de 2 anos, é porque burocraticamente a empresa teve que negociar o salário porque dependia daquela pessoa e ela teve que migrá-la para sênior. Porque burocraticamente esse é um salário de sênior dentro da empresa. Então, é algo que não é falado. Não é falado essa parada. E a gente, como pessoa desenvolvedora, a gente acaba sendo ludibriada muito nesses migué, nessas negociações aí, tipo... Já teve pergunta assim, pedi um aumento à empresa, me deram R$1.000 de aumento, tá bom? Cara, não precisei nem responder. Quando eu li a pergunta, o chat foi a loucura. Tá maluco? R$1.000 eu saio da empresa na hora. Os caras falando. E, tipo, que eu não tinha resposta, que eu não sei qual percentual que era referente. Às vezes o cara ganhava 2 mil, ganha 1.000, vai ganhar 2. Então o cara teve 100% de aumento. Então, eu acho que isso, cara, não tem essa discussão, a gente não tem esse espaço para estar discutindo isso. Cara, eu acho que a gente trazer isso à tona, trazer esses assuntos à tona, acho que a gente acaba regulando o mercado, regulando não, abrindo o olho do mercado e a galera fica mais sagaz para não ter o problema, igual tipo, tem várias pessoas, eu trabalho numa software house, sei lá, tô há 10 anos numa fábrica de software, sou sênior, faço tudo na empresa, tô ganhando R$5.000 por mês. Pro cara que tá na cidade pequena, ele tá top. 5 mil é um baita salário. Mas a gente olhando, a gente que tá de fora, olhando pra aquilo ali, fala, cara, você tá sendo explorado, cara. Não tem como você ser sênior, tá 10 anos numa empresa ganhando R$5.000. E só que ninguém fala, é porque é um tabu. E realmente, de fato, parece que é pra ser um tabu. E não é legal isso, cara.
E a grande verdade é a seguinte, né? As empresas, no geral, elas... vão pagar o mínimo para você, se elas puderem. Se elas puderem te pagar o mínimo e você aceitar, elas vão te pagar. Isso, beleza. Seu chefe pode ser muito legal, as pessoas podem ser pessoas muito bacanas, não sei o que lá, mas falou de salário, se está te pagando 5 mil e você está aceitando e está fazendo trampo, ninguém vai chegar em você e falar, meus parabéns, você está fazendo um trabalho de 2 pessoas, então agora a gente vai te pagar o dobro, sabe? Cara, dá para contar no dedo assim, as pessoas que têm uma história dessa.
Exatamente, cara, exatamente. Eu tenho uma história que é muito legal, cara. Eu lembro que eu tava por uma vaga, eu ganhava muito baixo, muito abaixo, eu não tinha noção que eu tava ganhando abaixo. E a pessoa recrutadora falou assim, qual a sua pretensão salarial? Eu lembro que eu coloquei um valor muito abaixo. Hoje em dia eu olho e falo, caraca, cara, eu era muito humilde. Aí a pessoa falou assim, vou aumentar mais 2 mil aí, tá? A pessoa me ajudou, cara. E eu recebi vários relatos de pessoas que falaram que teve pessoas recrutadoras que ajudaram a pessoa a subir o salário, porque estava muito abaixo do que o mercado paga.
E se você veio pelo Mano Deivinho ouvir esse episódio do meu podcast, eu queria te convidar para ouvir ele lá do início. Como eu e o David conversamos aí, eu tenho bastante identificação com o trabalho dele e eu acho que eu acabo fazendo uma coisa parecida de um jeito um pouquinho diferente. Meu podcast é um podcast de tecnologia, mas focado em histórias de pessoas e histórias reais. Nos episódios eu falo muito sobre meus anseios, coisas que estão na minha cabeça e converso com vários personagens da minha vida, incluindo minha filha, minha avó, meus pais e um monte de convidados foda. Sério, dá uma chance aí. Ouve lá do primeiro. Se você não gostar, eu devolvo seu dinheiro. Desculpa. Eu queria agradecer a você, jovem, que ouviu, assistiu até aqui e que tá sempre me apoiando. Um abraço. A gente se vê em breve. Tchau!